O programa de tricolor para tricolor, diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi, está no ar.
Vamos, vamos, tricolor!
Gol, mais, gol, gol, mais, somos campeões, campeões e muito mais, é tricolor, é tricolor, é tricolor, São Paulo, São Paulo já ganhou.
Alô, galera tricolor, está começando mais um VVT, são 19h30, horário do Morumbi. Estamos aqui com meus camaradas de bancada e da bancada. À minha esquerda está Gabriel Peressini.
Saudações, Matias, saudações aos amigos, ao nosso ouvinte. Vou começar com uma rápida proposta, aproveitar o momento. A gente podia trocar o nome do Morumbi para estádio Cícero Pompeu de Toledo, desculpa Rogério. Porque enquanto o pessoal fica tentando defender o indefensável ou os indefensáveis, tem um ídolo de verdade que deve estar tão feliz quanto eu com a situação do São Paulo dentro e fora de campo, que não tem muita gente se importando. Não.
À frente do Gabriel está o Milton Cruz dele, o Hugo Pita.
Fala, Matias, beleza? E aí, amigos na mesa, amigos ouvintes? E eu falo depois e vamos, São Paulo.
Ao lado do Hugo está o nosso Bruno Cururu. Salve, Brunão.
Salve, Matias, boa noite aos centralinos, mais uma vez aqui com a bênção do mestre Tele, para falar do São Paulo, o que restou dele, né?
E na cabeceira, quem vai pagar a conta é o Vinícius Sincrote.
Boa noite a todos os amigos, vamos lá falar dessa situação aí, mais uma derrota, vamos lá.
Bom, então vamos começar pela derrota em si, que depois a gente vai desfiando esse novelo aí, que tem muita coisa para falar. Eu não vou chamar de crise, porque eu acho que já passou da crise. É algo muito mais estrutural do que momentâneo. Mas, primeiro, a derrota do São Paulo na Arena Pernambuco, que em condições normais não seria um resultado ruim, mas pelo que se apresentou, até saiu barato, né?
Acho que pior do que a derrota, né? São as circunstâncias da derrota. O que faz uma derrota ser catastrófica ou não é você ir lá, não, o Sport, pior resultado dele em casa foi um empate. Tá bom, mas como é que você perdeu pro Sport? Você jogou bola? Você criou alguma coisa? Você ofereceu perigo pro adversário? Você tomou uma surra o jogo inteiro? E aí você tem dois jogadores que você considera importantes, são as estrelas do time, eles fazem o que fazem. Então o problema da derrota tá na forma como você perde, não no resultado só em si.
Eu acho que foi uma derrota esperada, na minha opinião, né? Levando em consideração o fato do nosso técnico Osório ainda estar formando o time, essa árdua missão de formar um time, acabar perdendo lá no Pernambuco para eles.
É um time por rodada mesmo, né?
Sim, é um time por rodada. Né? Então, levando em consideração todos esses fatores, né?
Entre vendas e suspensões.
Acabou sendo uma derrota esperada. E uma derrota ruim, porque se o São Paulo tivesse alguma pretensão nesse campeonato, um jogo para mostrar algum tipo de reação ou esboçar um esquema que fosse considerado titular para até o final do ano, era esse jogo, dada a sequência que temos agora, que na minha opinião é uma das mais difíceis dentro do campeonato.
Por sinal, todos aqui conseguiram comprar o ingresso já? Superou os problemas
domingo?
Do sócio, claro.
Sim, eu comprei de boa. Comprei tranquilo.
Teve alguns sócios que reclamaram, mas no fim era só mudar talvez a forma de pagamento para quitar o mês corrente, né, o mês de julho. Mas no fim todos conseguiram comprar. Não acredito num público igual ao do Coritiba, mas acho que vai ser maior do que a média do campeonato.
Eu só queria falar uma coisinha sobre a compra no site, na Total Access. Pô, eles têm que aceitar débito Elo, velho.
Eu tenho... mas débito Elo ninguém aceita.
Ué, né? Eu tenho
cidade débito inteira. Eu já...
Débito Elo e cartão Amex.
É isso. Eu já pergunto sempre, aceita Elo? É a primeira pergunta
pô,
que
cara,
faz.
Eu sinto muito porque eu quero comprar num débito, porque vendo muito crédito. Aí eu vou comprar um débito e não posso comprar. Tem que pedir cartão do meu pai, do meu irmão, da minha mãe. É complicado.
Eu compartilho do mesmo problema.
Usar laranja para comprar ingresso.
Eu fiz um cartão de outra bandeira só para resolver isso. Valeu, viu, Bradesco? Bradesco sempre facilitando minha vida. Mas para quem já teve conta na nossa caixa, é uma senhora melhor. Enfim. Mas voltando, né, ao jogo desse domingo na Arena Pernambuco, São Paulo até que fez um... Antes do gol, até que estava jogando ok. Não era aquela coisa, assim, mas criou algumas chances. Estava chegando mais do que o Sport, mas o Sport foi acertando o posicionamento, foi envolvendo São Paulo. E o gol saiu naturalmente. É, até com uma falha, uma pane geral da marcação do São Paulo, né? Que vai. Aí eu ponho na conta de toda a defesa. Inclusive do Michel Bastos, que, na minha opinião, falhou, acompanhou até o fim o marcador e no fim pagou geral.
Isso que é engraçado, ele é o que falha e depois quer dar bronca.
É. O gol começa com a gente no campo de ataque pela ponta direita. O
Centurião perde a bola de forma lamentável.
Aí pois é, falei isso no Twitter.
Aí acho que o Thiago, que estava do lado dele, também não faz questão de voltar. A gente é obrigado a tirar o Tolói para marcar.
Teve um erro coletivo na direita dos caras fazendo tabelinha, o erro individual do Michel, que simplesmente estava três passos à frente do cara e deixou o cara passar e tudo bem.
Não, aliás, acho que eu me lembro, assim, desde o jogo do Palmeiras, a gente pode sentar e falar, ó, aqui teve erro individual, geral, coletivo, homérico, tem todos os erros. Desde o jogo contra o Palmeiras, pelo menos.
Um conjunto, né, de erros.
Não, é bizarro.
O que mais me incomodou nesse jogo foi que, pela primeira vez com o Osório, foi o nono jogo, eu acho, o São Paulo foi pior que o adversário o tempo inteiro, pra mim. Porque contra o Palmeiras foi goleado, mas até o 0-0 era bem melhor. Qual foi o jogo que a gente perdeu fora de casa?
Atlético Paranaense.
No 0-0 a gente perdeu o gol de novo e tava bem. Esse jogo, pra mim, do começo ao fim, inferior.
Um desastre total.
O problema é que, de novo, você fica vendo o jogo...
Não necessariamente um desastre, mas foi inferior. O time do Sport é muito arrumado.
O problema é que você
pra
fica
mim,
vendo
é um elogio
jogo.
Grande ao Sport, isso.
Sim. Você fica vendo o jogo, aí o São Paulo toma um gol. Aí você fala, pronto, acabou. Aí você continua vendo o jogo, você fala, eu não tenho a menor esperança que vai sair alguma coisa daí. O São Paulo não cria, o São Paulo não chega, o São Paulo morre.
Ainda que, por incrível que pareça, com 1-0, com 2 a menos nos últimos 5 minutos, teve umas duas boas na área que eu falei, cara, se uma bola não, dessa sobra.
Não, e era o Toló indo pra área e o Bosquilha tentando cruzar. Assim, tudo bem, já tava com 9, já não tinha mais gente. Só que você fica olhando e você fala, meu... Aí não é capaz de ser melhor ficar com 9, que pelo menos fica dando bico pra dentro da área, vai que sobra. Então... Porque trabalhando a bola não tá gerando nada. Aí, pô, é um negócio desagradável. Acho que o símbolo desse jogo é o Thiago tocando a bola pro Centurion, o Thiago Mendes tocando a bola pro Centurion, aí o Centurion perde a bola pela 58ª vez. Aí o Thiago Mendes vira as costas pro Centurion, joga os braços pra trás,
verdade.
Manda
a
ele
tá reclama.
Aí o Centurion perde a bola bate no pé dele, ele tá lá xingando todo mundo, O Sport pega a bola, joga a bola nas costas dele, quase sai o gol.
O Centurion foi muito mal, mas eu já vi partidas piores dele. O Thiago Mendes não, foi a pior partida
que eu vi. E ele que vinha bem, né? Ele que vinha numa crescente aí.
Ele é bom jogador, mas nesse jogo deu tudo errado pra ele.
E ainda decidiu ter esse pitizinho que quase resultou no gol. É ridículo, cara. O cara é profissional, velho. Como é que ele joga o braço pro alto, vira as costas e não quer mais saber do time?
Isso aí pra mim é falta de foco no jogo, cara. Pra mim não tá focado, ele tá pensando em outras coisas em vez de pensar no jogo.
Isso é muito nítido do Toloi, né? O Toloi inaugurou um novo estilo de jogar no Brasil, se chama jogador terminal, né? A cada partida ele vai definhando, aí aparece aquela melhora antes da morte, na próxima partida definha, porque a cobertura dele no segundo gol foi uma coisa impressionante, cara. Quem vira a cara pra um lance, cara? A bola saindo ali no fundo e dá uma viradinha sem nenhuma pretensão
de gostei muito também
de analisar,
do segundo gol.
Neutralizar.
No segundo gol também gostei muito do plano do sócio-torcedor, do Ducão, acompanhando o jogo dentro do campo. Sensacional, ele acompanha a jogada direitinho, o cara passa nas costas, ele para e fica olhando o cara.
E ele ganha, gol, e ele ganha nesse plano, hein? Ele ganha um salário,
verdade,
é impressionante.
Bom, dizem que pagam, né? Dizem que pagam.
Ah, é verdade. Mas isso também.
Nesse plano aí tem um. Que você entra até de camisa 10, cara, que é um negócio fantástico. Tá?
Verdade.
Você
também.
Vê, porque você não vê só a sua área, você vai vendo ali meio campo e todas as ações.
Aliás, tem dois planos. Tem o do camisa 10, né? Que você fica lá no campo e ninguém te contesta, e tem o do camisa 9, né? Que as pessoas pedem pra você entrar.
Não, mas esse
pô,
camisa 9.
Você é ovacionado.
Não,
pô,
esse
do
camisa
é 9
você tem que ter feito muita coisa pra chegar nesse. Camisa 10 você não tem que ter feito nada.
Você tem que ter perdido muito pênalti, cara, pra chegar nesse plano.
Mas tem que ter feito um ou outro gol também, de vez em quando.
É, eu que reclamava do pertencimento do sócio-torcedor, mas tá aí, a gente tá vendo essas categorias, camisa 9, camisa 10, é vantagem. Entre...
Você recebe
você
pra
até
ainda?
Recebe, né?
De vez em quando, mas você recebe? Pô,
em breve eu pago o pato, né? Que a gente vai falar daqui a pouco.
Também, tem isso.
Ah, mas o Tolão é impressionante, ele é um nome que sempre aparece em todos os jogos do último ano pra cá, sabe? Ele definha, ele não joga mais futebol, ele vai morrendo aos poucos até que alguém chega e desliga o aparelho dele.
Eu gosto muito que ele dá aquelas arrancadas dele. Nossa. Puta, aquele é sensacional, cara. Eu fico muito contente. Eu falo, puta, agora o Toloi foi pro ataque. Contra o Fluminense ele caiu de um jeito tão ridículo.
É tipo o Lúcio.
Mas foi tão ridículo. Parecia que ele tinha tomado um tiro. Era um negócio. Não, sem brincadeira, cara. Ele saiu correndo, ele tropeçou sozinho.
É superação, né? É superação diante do problema, né? Nossa, não eu posso, eu vou conseguir. me livrar disso, eu vou calar o Morumbi.
Ele não conseguiu superar um buraco, porque ele caiu no chão.
Arrancar o tolai que mais em minha mente foi um jogo em Itaquera, acho que o primeiro jogo em Itaquera.
Isso, que ele sentiu a coxa, né?
O segundo sim, jogo.
Verdade. Puta, verdade.
E o pior que naquela época ele tava bem. Naquela época
ele tinha acabado
bem.
De voltar da Roma. Então, ele foi bem na Roma, então, diga-se.
E por falar em bem, o Lucão também tinha feito um bom jogo com Curitiba, encontrou dois lançamentos. Nesse domingo, com o São Paulo com inferioridade numérica, teve acho que uns dois ou três lances seguidos que ele tentou dar essa bola lançada e isolou. E a regra do futebol diz que quando você está em desvantagem, você tem que manter a posse da bola. Porque
trabalha a bola, né?
Trabalhar a bola, né? Buscar espaço. Não desse jeito,
eu
né?
tenho uma outra teoria que é o seguinte, você está perdendo o jogo, você não conseguiu criar nada. Se você tivesse conseguindo criar, naturalmente, tudo bem, mas você está perdendo o jogo, 45 do segundo tempo, você não conseguiu criar nada. Aí você continua tocando a bola. O jogo vai acabar, aí você está tocando a bola. Você não conseguiu nada tocando a bola o jogo inteiro. Meu, começa a jogar bola na área, velho. Começa a jogar bola na área, porque você não ganhou nada o jogo inteiro. Falta 2 minutos para acabar o jogo, joga a bola na área. Uma hora a bola vai sobrar, uma hora os caras vão se afunilar dentro da área, a bola sobe na entrada da área, joga lá. O problema é que dessa vez quem tava na área era o Bosquilha, era o Tolói, que a gente já tinha expulsado todo mundo e não tinha mais jeito. Não tinha quem lançar, não tinha quem receber, o São Paulo já tinha virado a várzea completa naquele jogo. Né?
E o Bosquilha demorou pra entrar também, na minha opinião.
O bom que agora domingo ele vai ter chance de jogar desde o começo, sim, né? Tomara que o Osório dê essa chance pra ele.
Não, vai escalar quem?
Não tem
quem?
Outro, né? Não tem
Vai colocar quem no lugar. Então não vejo outra alternativa.
Tem que ser ele.
Ou vai ou racha.
Na época da Libertadores ele tá pedindo passagem.
Olha, eu não duvido nada dele não entrar. Viu?
Será?
Você imagina quem?
De fazer um meio campo de Rodrigo Caio, Wesley, João. Aí um ponta de um lado, um ponta do outro. Até porque ele rende muito mais aberto do que fechado. Mas muito mais aberto do que pelo meio.
E é esse outro. Você citou o João Paulo, que é outro jogador também, que a torcida Paulo, do não, São João, Paulo ainda não...
O João Schmidt.
Ah, o João Schmidt. Tá.
Eu não sei o que aconteceu.
Não sei, mas... É que o João Paulo é um jogador que a torcida do São Paulo ainda não sabe qual a posição dele também.
O João Paulo, o que o próprio Ataíde falou isso no hotel do jogo contra o Atlético Paranaense. Ele fala que eles queriam se livrar. Ele falou isso com a palavra dele.
Eu estava lá e...
Se livrar do cara porque ele também, é chinelinho, ele não treina, a máscara dele é enorme.
É chato.
Isso assim, nosso diretor de futebol compartilhando, assim.
Ele tem todo o aval, tem todo o respaldo da diretoria.
Ideal, né? pra
sim, diretoria. Jogador muito coletivo, assim, como todo o elenco do São Paulo.
Um super amigão.
Só que assim, o problema do João Paulo, eu não sabia disso até no jogo contra o Atlético Paranaense. O problema dele, pelo que eu vi na Copinha, pelo que eu vejo, que ele entrou um jogo, se eu não estou enganado, um ou dois jogos. O Vinícius tem a planilha, daqui a pouco ele fala.
Boa.
Ele, quando ele entra no jogo em si, pô, ele é muito parecido com o Boi Bandido. Ele vai, ele dá carrinho de cabeça, ele tropeça, ele mostra um pouco de vontade. Dois jogos, tá aqui o Vinícius confirmou. Dois jogos. Ele mostra um pouco de vontade. Nesse elenco de São Paulo, puta que pariu, você mostrou um mínimo de vontade, é um negócio louvável. Eu não sei mais se eu torço pro cara entrar, se não torço pro cara entrar. O São Paulo chegou num ponto que você correr o bicho pega e você ficar o bicho come. Então você escolhe o estilo de time que você quer.
É isso aí.
Mas esse meio que a gente tava falando, né? O papel do armador então caberia ao Michel Bastos. Que também não é a dele propriamente.
Ah, eu não gosto, não.
Ou se fazer o Wesley e João e botar o João pra armar o jogo, que ele tá sendo tão elogiado. Talvez ganhe uma chance, mas eu queria ver o Bosquilha. Eu queria ver o Michel de um lado, o Bosquilha do outro e um atacante na
pelo
frente.
Pelo que eu entendi, no sistema de jogo que o Osório tentou fazer, os armadores seriam os volantes nesse time. Ele tentou, pelo menos, botar ali um 3-4-3, né? O Ganso era pra jogar um pouco mais
seria
à frente.
Seria uma linha de 4, mas...
Sim, eram os 3 zagueiros.
3-4-1-2.
Não, acabou ficando isso. Eu acho que ele queria que o Ganso fizesse aquele papel um pouco mais adiantado que ele fez contra o Atlético Paranaense.
Ele queria que o Ganso...
Ele queria que o Ganso jogasse.
Se movimentasse, sim.
O Osório... Então, é isso que eu falo. O cara chegou, o cara tem uma imagem...
Peca pela ingenuidade.
O cara chega da Colômbia, o cara fala, pô, o Ganso, não sei o que lá, pô, até ele perceber que o Ganso é um puta de um. O cara é um pilantra, cara. O cara não joga a bola, o cara não corre, o cara não tá nem aí, ele erra, ele não tá nem aí se ele errou, se ele acertou. Então, até o Osório perceber isso e deixar.
Acho que
ele
não demora pra perceber.
Então, mas ainda não percebeu. E tá voltando o cara pra jogar.
Eu acho que
não é difícil perceber que tem umas 3 ou 4 pontos ali no São Paulo que é difícil você mexer. Você vai criar um problema interno muito grande pra você.
Vende.
Então, mas ainda depende dele.
Sim, mas tô falando que ele resolve o problema.
E a coisa que eu falei quando o Osório chegou, que vai chegar num ponto que, assim, o Ganso e ele são quase incompatíveis. O Luiz Fabiano no banco também. Vai chegar num ponto que ele vai bater de frente e a diretoria vai ter que dar respaldo. a diretoria prometeu uma coisa, entregou outra. Ele prometeu outra, entregou outra. Ele vai confiar que eles vão defender o dele se ele bater de frente todo mundo? Talvez não. Então não, ele tá meio que tentando levar. Rendendo?
Por que que não consegue, teoricamente, acho que até literalmente, se livrar do cara? Apareceu a proposta, o Luiz Fabiano era boa pra todo mundo. A maioria da torcida queria. Acho que a maioria, pelo menos, boa parte da torcida
com
queria.
Com certeza a maioria não queria.
Que ele fosse
amarela não.
Com certeza a maioria não.
Amarela não queria.
Então, e o público em Recife também não.
Também não.
Tá bom, então volta.
Você precisa ter a real noção de que são duas coisas separadas. O Luiz Fabiano não é um ídolo do Gabriel.
Não, então vamos.
Mas do São Paulo, instituição, ele é um dos maiores ídolos da história.
Não, é pesado.
E pelo menos 70%.
Eu não digo da história, mas da atualidade,
não,
talvez.
Um dos maiores da história é fácil. Um dos 20 maiores da história?
Não vejo. Que eu acho que tem uma carência tão grande de ídolos atualmente que o Luiz Fabiano talvez seja.
Atualmente.
Sim, ele tem todos os números que vai ser difícil igualar.
Isso,
o Luiz
muito
Fabiano
bom.
Ele faz parte de um consciente coletivo do torcedor de épocas onde a bola estufava a rede. Assim, geralmente era ele que tava.
Então vamos ver. Uma parte da torcida queria que ele saísse.
Maior parte. Não,
queria que ele
a minoria. Então, a minoria.
Parte, tudo bem, mas uma parte queria que ele saísse. O clube queria que ele saísse. Tinha um clube interessado em comprá-lo.
E principalmente, ele queria sair.
Acho que o mais. Acho que ele queria mais sair do que eu quero que ele saia. E eu quero muito que ele saia. Eu daria um braço pra ele sair.
A frase dele dentro do jogo de infelizmente não deu certo.
O pior não foi a frase, pensando, foi a forma.
É broxante.
Aí eu fico pensando, como colocam no jogo?
Não, e quando ele entra, já é carta marcada que ele vai ser expulso. Ele demorou 9 minutos. Não, desculpa.
Não foram 20?
Ele entrou a,
27 minutos?
Ele entrou aos 13 minutos.
Sim, ser expulso.
Ele entrou aos 13 minutos, tomou o primeiro cartão aos 28.
E foi expulso
11 minutos depois.
Porque assim, teoricamente, aos 36. O cara é profissional. Ele não quer ficar, não sei o que lá, filhão. Joga a bola.
Ou, 36 pelo menos não, 39, isso. Perdão.
Ou pelo menos não faz isso.
Aí eu fico pensando, mas por exemplo, ele ainda vai ter um argumento se alguém for xingar ele. Se o diretor for botar ele na parede e falar assim, você foi expulso, ele fala, cara, fui matar um contra-ataque, era a minha primeira falta no jogo, e eu reclamei depois. Ele vai conseguir. Agora o Ganso.
O primeiro foi de reclamação.
O primeiro foi, por impedimento.
O segundo foi uma falta ridícula.
Uma falta de contra-ataque.
Uma falta na intermediária.
O cara tá vindo pra lateral.
Que nem era pra amarelo, mas o juiz deu, ele reclamou
e
nada, foi embora.
Sei lá, se era pra amarelo.
Agora o Ganso, pra mim, consegue ser ainda... Veja bem, esse foi horrível. O Ganso conseguiu ser um pouco pior, porque ele reclamou, ele levou amarelo. Ele reclamou de novo, reclamou. Ele levou o segundo amarelo pra onde reclamar.
Não, a ele só faltou embora. Agradecer ao árbitro.
Baixou a cabeça e foi expulso, embora. Como eu fiquei com raiva desse lance.
O nosso Diogo Salles diz que o torcida rachou sobre o Luiz Fabiano. Ele se tornou oficialmente o nosso Valdívia.
É, porque o Valdívia foi embora, então agora não tem outro, né?
É.
Então agora o foco vai pra ele mesmo. Ele vai começar a ficar fora, o pessoal vai começar a olhar
lesão
pra
também,
ele.
Lesão também, né?
Ele vai sentir a coxa daqui mais ou menos de 3 a 5 dias, aí o pessoal vai olhar pra ele, porque não tem mais Valdívia agora pra equilibrar um pouco. A sorte dele, quando desde
que a imprensa vai adorar que o Luiz Fabiano vire o Valdívia, né? Porque falta assunto muitas vezes.
Não sei se falta assunto, eu sei que ele dá assunto. Agora se falta ou não, eu já não sei. Que ele dá assunto, ele dá.
Não, e São Paulo esse ano tem dado bastante assunto, né?
Tem.
Porque tem feito tudo de uma maneira muito aberta.
Ontem eu tava vendo linha de passo, o Leonardo Bertozzi falou, talvez seja o elenco mais mimado do Brasil. Ninguém pode ficar no banco, ninguém pode ser substituído, todo mundo reclama, todo mundo é melhor que o coletivo. Eu falo, pô, até o Centurion reclama na rede social, o Ganso chuta o copo, o Fabiano, infelizmente não foi embora. Beleza, e alguém tá preocupado com o coletivo ali?
O Toloi.
O Toloi talvez seja, porque ele quer ser volante, ele quer ser zagueiro, ele quer ser atacante, ele é ruim em todas as posições. Sim. É inacreditável.
É uma regularidade ímpar.
Os três zagueiros.
Ele é muito regular, é verdade.
Péssimos.
É o tipo de cara que se acabar a carreira dele, né? Eu tenho até medo de ele ser um mau cidadão também, né? Porque o cara é mau em todas as funções que ele exerce na existência dele.
Falando em cidadão, até pegando o que o Vinícius falou do Ganso, ontem eu li um argumento, que sem brincadeira, cara, qualquer dia eu vou acabar me matando lendo esse negócio desse. O cara chegou, acabou o jogo, todo mundo tava contente com o Luiz Fabiano e com o Ganso ontem, domingo, né? Aí eu leio um retweet na minha timeline. Não, porque alguma vez vocês já sentaram para tomar uma breja no bar, com essas pessoas que vocês chamam de vagabundos e sem caráter? Eu falei, então tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um carro, eu vou atropelar 48 pessoas e no dia seguinte eu vou fazer um trabalhinho ali de caridade, vou fazer uma doação e eu prometo que eu vou ser muito simpático com quem quiser sentar e tomar um suco comigo, já que é isso que tá valendo, né? O cara tá todo mundo vendo que ele tá querendo quebrar o time, que ele tá numa má vontade absurda, mas ninguém sentou e tomou uma cerveja com ele pra saber se ele é gente boa ou não, né? Então... é brincadeira, né, cara?
Quem foi que falou isso? Você lembra do nome da pessoa?
Lembro, era Wesley capote, um negócio assim. Eu...
Um abração pro Wesley aí.
Um abraço, cara, porque é brincadeira, cara. Você tá vendo que os caras estão com não, palhaçada e... com a sua camisa, você tá achando bonito porque, sei lá, o cara é gente boa porque ele toma uma cerveja.
Isso que eu fico inconformado é com a passividade também de boa parte da torcida,
só
né?
Só, o torcedor que, se acostumou
que,
com palhaçada.
Não, e que ainda defende atitudes como a do Ganso e a do Luiz Fabiano. Sim. E a do Ganso, eu coloco um pouco na conta também desse autoritarismo que tem tomado conta da arbitragem brasileira.
Mas foi o que o Vinícius falou, isso faltou agradecer depois.
E isso
depois...
fica muito claro com a expulsão do Osório, que o Osório é expulso sem saber direito por que foi expulso.
Árbitro, melhor ainda.
É, e ele vai tocar no quartel e fica esse não me toque aí.
Absurdo, o Osório contra o Palmeiras falou que não sabia que os árbitros eram intocáveis. Literalmente foram intocáveis.
Isso, não são intocáveis, são intocáveis mesmo. Não,
enfim,
não permite nem esse contato, né?
Esse coronel Marinho tá de brincadeira, hein?
Coronel mesmo, né? Mas não é mais o coronel.
Mas ele é da Federação Paulista.
É que eu lembro que ele tava sempre aparecendo quando tinha problema de arbitragem, eu pensei.
O que o Sérgio Corrêa não entendeu ainda, acho que não explicaram pra ele. Vamos ver se, quem sabe, ele escuta o programa aqui, né? A regra é mundial. Não é uma regra pro Brasil, uma regra pra China, uma regra pra
Aliás,
Jamaica.
Todo ano tem uma regra. Ano passado foi a regra da mão
do
na pênalti, bola.
Da mão na bola.
Agora tudo era mão. É uma regra oficial do Brasil.
A regra
só.
É mundial e só dá problema no Brasil.
Que não somos roubados, hein, cara?
Olha, eu acompanho muito campeonato por aí, cara. E só dá problema no Brasil. Tem lá um problema aqui, um problema ali, mas assim, de uma interpretação completamente equivocada, é só aqui.
O nosso Ezequias Pierre também é onipresente.
Grande, Ezequias.
Deu uma definição aqui que eu concordo, em número, gênero e grau. Que o Tolói é o Davi Luiz do São Paulo. Ruim em todas as posições.
Não. Ele não tem ânimo nem pra ser o Davi Luiz, cara.
Só falta tirar selfie pra ser o Davi Luiz.
É que ele não tem Instagram.
Não é selfie com a língua de fora.
Enfim, faz isso, ele é o Davi Luiz. Bota uma peruca nele e você até confunde.
E o nosso...
Vamos lá, ó. O Davi Luiz vende camisa, vende peruca e resolveu esperar.
O Tolói...
E o Michel Toniato também, saudades. Diz que são esses torcedores são putas. Putas. É isso.
Um abraço pro Michel e pro Ezequias aí.
Um abraço pro Michel e pro Ezequias e pro Felipe Queiroz.
Felipe Queiroz também. Tá comentando aqui. Vamos falar agora do futuro do São Paulo com esses jogadores que parece que não querem mais vestir nossa camisa, sobretudo. Os que aderiram ao plano camisa 9 e camisa 10 do sócio-torcedor e pensar no que vai ser daqui para frente. Né?
Começar falando o que vai ser daqui para frente, a gente já começa a não ter esperança quando começa lá de cima. Que falou do plano sócio-torcedor brincando do 9 e do 10, mas está a um passo de realmente existir o sócio-torcedor camisa 11.
Também.
E aí é para você se matar.
Esse é de verdade.
É de verdade.
Eu pago o pato.
A gente teve...
É piada pronta.
Ontem tivemos uma entrevista daquelas que você lê, relê, aí você olha e você fala, gente, isso é sério? Tá no Globo, é sério isso aqui? Porque teve o comediante fazendo o que fez lá com o Blatter, era um comediante que fez aquilo. O nosso era o presidente do clube, deu uma entrevista, duas declarações foram sensacionais. A primeira é que ele quer pagar, que ele quer dar um jeito de ficar com o nosso camisa 11, que vai ser o único jogador... ano que vem, se ele aceitar, a receber acima do teto. Você tem um teto salarial no clube. Você quer ter uma exceção pra isso? Tem que ser um craque. É o cara que vai resolver o jogo pra você, é o cara que vai subir...
É o Tevez do Boca.
Vai subir o nível do time, vai mudar o time de patamar. O Alexandre é esse cara?
Não, não. E um cara com identificação.
Sim, todo um contexto.
Que não tem nada.
A gente podia voltar ao objetivo de Ibrahimovic.
Pergunta se ele quer.
Uma coisa é, tipo, pagar o Lucas.
Sim. Mudaria o nível do time.
Mudaria o nível do time. É um cara identificado, dá sempre essas declarações.
Sim.
Aí eu acho que é uma campanha que vale a pena, que o torcedor abraça. Agora o Pato...
Não, mas mesmo que não fosse, ele quer pagar acima do teto pra um cara que, assim, meu... O Michel, provavelmente, até no ano de 2015, é mais importante que o cara. E qual que é o critério do Alexandre ganhar? Ah, ele veio da Europa. Pô, puta critério, né, velho? Baita critério. O cara veio da Europa, então paga o que ele quiser. O cara é jogador que, num time arrumado, ele é bom jogador. Nosso time não tá arrumado.
Ele que não tem espaço na Lazio direito. A Lazio tava negociando pra ele ser... compor elenco.
E eu sei que muitos vão falar, isso aí foi já passado, mas pagar as pelo teto pra um cara que já mandou a gente...
Cala a boca.
Eu
não me esqueço. Eu tava no Morumbi aquele dia e foi no setor onde eu estava.
Nem eu me esqueço disso.
É brincadeira. Aí você quer pagar o cara. Ah, não, aí o nome do programa ainda é. É de uma criatividade inacreditável. Eu pago o pato. Eu tô pagando o pato com essa palhaçada que estão fazendo há anos com o São Paulo. Eu tô pagando o pato mesmo, eu tô sendo trouxão.
Não, e a gente tá pagando o pato indiretamente.
Só que assim, pagando o pato com letra minúscula. Pato com letra maiúscula, eu não pago nem que me paguem.
Outra coisa que eu achei engraçada na entrevista é assim, negociação é entre quatro paredes e fica lá e você não conta pra ninguém o que você quer.
Já externou tudo?
Ele externou que ele quer comprar o pato com o dinheiro torcida, quanto que ele quer pagar pro pato, ele externou quanto que ele quer ganhar no Luiz Fabiano. Ah, eu pedi 3, mas chegar com 1,5, leva embora. Aí no Ganso ele falou assim, eu bati o pé em 25, mas é que se chegarem com 20, porra, leva na hora. Eu falei, cara, isso não se fala, isso é um negócio que você pensa, deixa com você.
E uma experiência que tá no nosso elenco atualmente, nesse sentido, é o Wesley. E que realmente não provou-se uma furada no... E no fim até o Palmeiras teve que emitir um empréstimo para conseguir contratar o Wesley.
E aí,
porque a torcida justamente não abraçou.
Para piorar, deu alguns meses, ele rompeu o ligamento do joelho.
É. E ainda teve. E para completar a pérola do Aidar, ainda teve ele explicando tranquilamente, pacificamente, o que aconteceu com o Orlando City. É o seguinte, a gente tinha um acordo, aí nós fizemos um mau negócio, porque a gente pegou o Kaká por empréstimo, que era pra ser de graça, e ficamos devendo 2 milhões. Ok, 2 milhões, era tudo dinheiro planejado, ok. Só que aí a gente tinha que simplesmente dar as contas desses 2 milhões, que eram, baixo, fazer o download do borderô da CBF no site e mandar pros caras. Mas aí a gente perdeu o prazo e esses 2 milhões acabaram virando 14. Eu falei, meu... como é que você pega 2 milhões e transforma em 14 e ok? Pô, em qualquer lugar sério tinha tido umas 20 demissões, tinha nego dando chute na porta do presidente, falou, meu, você tá louco? Nós estamos quebrados, você pega 2 milhões e você perdeu o prazo, que você não fez o download do bagulho, foi pra 10, 14, sei lá quanto é que foi. Você tá maluco, cara? O clube tá quebrado, velho, como é que você faz a dívida ficar vezes 5, vezes 7?
Só pra constar que não iam ser 2, né? Ia ser mais, a dívida inicial era mais, porque... O acordo era meio que você pegar uma porcentagem da média de público que subiu e a porcentagem
por Orlando. Eu tô pegando as palavras dele, que ele falou que era por volta de 2 milhões.
É que depois a Globo.com até tem uma matéria bem legal explicando ponto a ponto.
Tá, não vi, mas quanto é que seria mais ou menos?
Ah, não fiz a conta, mas se fosse 5
milhões, explica,
se fosse
5, explica.
Aumentou 10 milhões a mais de forma bizarra.
Isso explica porque muitas vezes nem todos os setores do Morumbi estavam abertos.
É possível.
Pode ser.
Mas eu acho que é custo mesmo.
Também.
Mas... o pessoal já não ia. Os jogos que fechavam, o pessoal.
Eu não jogo fora, não.
Mas uma coisa que eu não penso assim: se você vai gastar 15 milhões no Kaká, ele poderia testar no contrato de uns 3 anos aqui. Não podia ficar 4, 5 meses, né?
Pô, não é brincadeira, né?
É um amador. E literalmente o Orlando City começou ontem. Sim. A gente foi passado pra trás por um clube que começou ontem.
No ano passado, foi.
É um amador.
Não, pior que assim, eu não acho que foi passado pra trás, em momento nenhum.
Não, você
eu acho que houve um acordo justo, porque os dois entenderam que era justo na hora.
O próprio clube
cumpriu,
se passou pra trás.
E foi processado porque time americano não é igual o time brasileiro que leva na conversa.
O próprio clube se passou pra trás.
Sim. Foi um alto chapéu, né?
E agora, talvez, o São Paulo tenha que passar pra frente o Ganso. Porque é o interesse do Orlando City.
Aí o São Paulo fez essa bobagem.
Que
aí
também já sondou o Luiz Fabiano.
Aí o Orlando City chega com um presente. Fala, faz o seguinte, vocês não me dão mais nada. Vocês me dão esse cara aí que tá atrapalhando a vida de vocês. Eu ainda dou uma quantia pra vocês. E a gente fica por isso mesmo. Não. Não sai. Ah, então vai tomar.
Não, mas aqui a conta
é soberano.
Eu quero
tanto. São Paulo é soberano.
A conta do Ganso, por exemplo.
A conta do Ganso, porque o Ganso está desvalorizando.
Deixa eu explicar um negócio.
Cada jogo dele desvaloriza mais.
Politicamente, administrativamente, isso é a minha opinião, né? O Aidar não pode admitir a culpa desses 14 milhões. Não pode admitir. Então ele vai brigar na justiça até não poder mais para dizer que não vai.
Depois que ele saiu ileso.
E para ganhar tempo também.
Depois que ele saiu ileso.
Deixa pro próximo, né?
Depois que ele saiu ileso do negócio. Da namorada dele lá da comissão, ele faz o que ele quiser, ninguém vai reclamar mais. Ele deu uma entrevista falando: ó, se não ganhar título esse ano, eu ganho a primeira bola vermelha. 3, mudo o cargo. Mas é obviamente que as metas podem ser modificadas durante esse período. Pô,
não,
meu.
Não, ele também falou isso, né, porque se ele ganha a primeira esse ano, ano que vem ganha a segunda, no outro não tem eleição, aí começa de novo.
Não é bobo, né? Não,
o que eu tô falando é o seguinte: se dá uma bobagem, ele toma, sei lá, duas, no começo, em fevereiro, ele toma a segunda. Ele...
Mas quem dá bola é ele, ó, e é uma por
então,
ano.
Então, cara, aí ele chega lá e fala: ó, é o seguinte, eu vou alterar aqui, porque essa meta aqui, então, não foi bem feita, eu vou dar uma alterada aqui, não tem mais bola nenhuma agora.
Mas acho que isso nem é tão importante, porque ele é uma de bola vermelha.
Mas o Aidar, ele pode ser o primeiro presidente a não se eleger desde o Paulo Amaral, né?
Verdade.
Não, tem chance, porque tem crescido a oposição no São Paulo. São Paulo sempre teve uma oposição muito tímida, a situação...
É que quando o Juvenal vai para a oposição passa a ter uma posição.
O problema é o seguinte, a oposição é o Juvenal.
E a oposição era a situação bem. Até ontem.
Eba, muito bem, muito legal. Feliz.
Chama o Paulo Amaral de volta.
Esperançoso.
Pô, é brincadeira, né, gente?
Esperançoso.
Não, tô falando de Casal Del Rey.
Ah, não, aí é outra história. É. Aí eu tô falando, aí você tem a oposição. Aí daqui dois anos o Aydar não elege. Aí volta o Juvenal. Pô, não, sensacional.
Daqui a pouco pinta um Marco Aurélio Cunha pra alegar a torcida.
Então tá bom, beleza. Então fechou. Tá ótimo. Vai resolver todos os nossos problemas.
Ah, eu boto uma fezinha, mas beleza. Vocês não vão me dar um soco, não, né? Se eu disser que eu acho legal a ideia.
O quê? Qual ideia?
Do Marco Aurélio Cunha assumir.
Pô, entre o Marco Aurélio ou o Aydar e o Juvenal, caraca, eu vou fazer campanha na Paulista, se precisa.
Se o Marco Aurélio Cunha junto com o Juvenal, ele pensou...
Ah, não. Sem Juvenal.
Eu tenho medo desses nomes todos aí, meu.
Mas o Marco...
Eu também, mas eu tô com mais medo do que falar agora.
Miguel.
Como chamava aquele Lapola?
Lapola, o filósofo Lapola, teve.
Bastos, né? Neto.
Nossa senhora.
É. Pimenta é vivo ainda?
Sim. Meu Deus. É. É, bom, se a gente percebe
tem
que o
esses fantasmas
tá
aí.
Né? A gente percebe que o futuro
E a gente não fala de nenhum nome novo. São Paulo não cria quadros novos, né?
Casares pode ser também, né? É.
Nossa. Não, é ficar de sacanagem. Né? É pra acabar.
O sumido. O sumido Casares só aparece na boa.
É.
Não, parece que não tem alguma mulher no do
isso também.
Vai lá, alguma musa, mas ele anda quieto ultimamente.
Ah, por quê, né? Vai lá,
hashtag volta Casares.
É. Não, volta pra casa. Né?
Fica Casares. Longe da gente.
É brincadeira, cara. Nós estamos mortos. Não temos um fio de esperança. Aliás, chama o Tele de volta. Um fio de esperança, né?
É possível, né?
Será que algum médium aí disponível a incorporar?
Allan Kardec, rapaz!
Opa, já temos em casa.
Se o Allan Kardec for médium mesmo, ele que deu um jeito de pegar esses poderes e curar o joelho dele, que a gente tá precisando de atacante.
Sim. É por falar em atacante, né? Nesse domingo foi o último jogo que o Jonathan Cafu foi relacionado. Outro negócio também é que o São Paulo acaba perdendo pra si mesmo, né? Porque...
A gente tava falando antes de começar o programa.
Mas se sair no 0x0, tá bom.
Eu soube isso hoje, fiquei impressionado.
A gente começou a vender os caras e tá rezando pra que ele empate a dívida com o próprio jogador. É sensacional, cara. Porque o São Paulo tá devendo dinheiro pra Ponte Preta, acho que é um 350, né, Vinícius?
Pro empresário.
Pro empresário é 350, se não me engano.
É,
então, eu lembro os valores mais ou menos.
Eu não li, eu não vi. Eu soube agora aqui a noite com vocês.
E tá devendo pro próprio jogador.
Já faz uns 4, 5 meses que se escuta no São Paulo essa coisa de o salário tá atrasado. Ou o dia de maio.
Direito de maio que é salário.
E quantas vezes nesses 4 meses você escutou que agora acertamos tudo?
83, eu contei.
Mas se acerta tudo, ele continua atrasado, o cara...
É porque a taça de... O São Paulo tá vendendo o almoço para comprar a janta.
Então. Não, o problema é que, assim, durante um tempo...
É a nossa realidade.
O São Paulo ficou dando migué. Não, os salários estão pagos. Realmente, o que tá em carteira tá pago. O problema é o direito de imagem. Que é o salário do cara.
Que então, é quase
não,
tudo.
Não, que é um complemento. Não é quase tudo, mas é uma parte substancial.
É,
e...
é muito jogador pro jogador. É.
Se não me engano, pode ter um máximo de 40%, se não me engano, de direito de imagem.
Não.
Eu acho que eu li em algum lugar.
Mas que são essas manobras que servem pro
pagar menos imposto.
Pagar menos imposto, claro.
Sim, claro.
E também numa futura rescisão, isso não entra, porque só entra o salário.
Então, os encargos são menores.
Estou vendo ali o tweet do nosso...
O nosso Alexandre Gisbrecht, que fala que lembra...
E qual que é o nome dele? Lembra, lê o tweet dele e fala o nome dele para mim, por favor.
Alexandre Gisbrecht.
Não, o nome da enquete, digamos assim.
A enquete. Lembrando aos amigos do VV Tricolor que a última vez que São Paulo elegeu um presidente inédito foi há 13 anos... No caso, Marcelo Portugal Gouveia. Saudades. Esse deixou saudades.
Hashtag SDDS.
Aliás, se tiver um médium, aproveita e fala com ele também.
E eu que lavo minha boca, porque já critiquei Marcelo Portugal Gouveia no estádio, mas depois do que veio, Portugal Gouveia...
Faz um ídolo.
Nossa, que maravilha.
Foi um grande gestor.
Foi.
Era um bom administrador.
Sim.
E fez a base pro time que ganhou.
Não, aí quem mandava no futebol era outro.
Não, eu digo, ajeitou a casa.
Sim.
Não, o Juvenal teve uma...
Juvenal como diretor de futebol foi excelente.
Não, se eu falo pra vocês, se ficasse 20 anos Marcelo Portugal como presidente e Juvenal como vice de futebol, acho que o São Paulo
tava num nível absurdo. Só assim. Que aí deu poder na mão do outro, aí complicou, né? Teve terceiro mandato, pegaram o estatuto, mijaram em cima do estatuto, que não valia mais nada o estatuto, rasga o estatuto. Ei, meu Deus do céu.
E fica essa nessa questão, né, a gente até lançou a enquete nas redes sociais, né, de que qual dupla foi pior, qual dupla é mais nociva para o São Paulo, né, se é Ganso ou Luiz Fabiano ou Aidar e Juvenal. No caso do Aidar e Juvenal, um fica jogando para o outro, né, o tempo todo.
Eu tenho uma tendência a acreditar que seja a briguinha de criança dos nosso atual mandatário do anterior, porque quando começa a bosta a vir lá de cima e ela vem rolando morro abaixo, não costuma sair coisa boa. Então o São Paulo já faz um tempo que está com problema desde lá de cima. E aí o problema vem descendo, aí para lá no campo. O São Paulo não tem comando. Obviamente não sei se é verdade, nunca dá pra saber. 55 pessoas falarem que o elenco não gosta das pessoas que estão comandando o futebol. Ou seja, isso tudo vira uma bola de neve e termina no que a gente tá vendo.
Bola de neve não, né? Bola de merda.
É, bola de bosta, né? Tá brincadeira. Aí não dá pra saber qual que é pior, assim, mas eu acho que acaba sendo o pessoal mais lá de cima.
É, eu também acho. Nessa volta aí, eu também sou...
Na twittosfera também, o Guedex aqui disse que o Aidar não elogiou que o Kaká tinha todos os dentes, então que aguente a mordida agora.
Excelente. Essa foi a frase do ano, digamos
excelente.
Kaká está fazendo lobby pro Ganso, né? De fato, e por... Né?
Ele chamava de Paulo Henrique Google, né?
Ganso. Google, né? É muito bom.
E o nosso Diogo Salles também, do São Paulo Futebol Charges, diz aqui que o Aidar conseguiu superar Juvenal nos quesitos megalomania e incompetência. No quesito atraso, o JJ foi pior porque violou o estatuto.
E o Aidar também tenta agora violar com a ideia começando do Juvenal também, com o Juvenal, que era para mudar o quórum presente para aprovação de alguma ideia no Conselho Deliberativo, né? E que isso, aliás, se tivesse sido colocado em prática mais cedo, o São Paulo poderia ter aprovado aquela reforma no Morumbi que tanto deu polêmica, e o Aidar mesmo já deu entrevista que aquilo seria horroroso para o São Paulo, que aquilo seria péssimo. Então, minimamente, pelo menos alguma coisa a oposição do São Paulo fez pelo clube durante as eleições. Que o próprio Aidar, depois de eleito, falou que se aquela reforma lá contra a Gutierrez, a XYZ, o inferno todo,
tivesse sido aprovada... A Lava Jato toda
tivesse sido aprovada, o São Paulo estaria morto agora. Imagina o São Paulo morto agora, a gente tá vivendo isso aí.
Estamos respirando ainda.
É, então, por aparelhos, mas estamos. Imagina como é que ia estar sendo, tá morto agora. Então, tem que tomar cuidado com esse quórum aí, pessoal, acho que é, vão aprovar, não tem como dar errado, faz tudo de qualquer jeito. Até agora, estamos falando do contrato da Under Armour, né? Imagina fazer um projeto do tamanho da reforma do Morumbi, né? Não é brincadeira se aprova aí. É um negócio sério. E sério, ultimamente, não tem sido uma palavra muito rotineira no São Paulo.
É, se for fazer de qualquer jeito também, só para ser uma arena, enfim, deixa do jeito que tá, que a torcida aprova.
É, deixa assim, né? O máximo pra mim que precisava fazer, o pessoal tanto fala, é uma cobertura. Meu, cobre, não mexe mais nada.
É, eu sou a favor também.
E se conseguir depois conseguir arrumar um estacionamento, que é importante também, tudo bem. Mas no estádio mesmo em si, cobre, eu acho que tá excelente.
E também mudar aqueles bancos que são muito ruins, mas beleza.
Pô, vai no cinema, cara.
Não, cara, eles são muito altos, pra você andar entre eles é ruim.
Pra se deslocar ali no anel superior. Isso, eu também preferia na época que não tinha nada.
Eu também.
O cimentão, né? Porque tinha aquele outro banquinho que acumulava água também. O cimentão ajudava na hora. O cimentão era ótimo.
Eu fui com o visto que o anterior. Até pela cor. Eu gosto mais de ver ele todo vermelho do que...
Esteticamente é legal. Sim, claro. Mas eu fui com o versão para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O setor de visitante é só o cimentão. Cara.
Cimentão.
É até emocionante você entrar na Arena da Baixada. É legal, é nostálgico.
Pena que não é por estilo, é por medo de depedação.
Ah, não, tudo bem, mas que é legal, é.
Não, e é o mesmo que acontece em Itaquera também, né? Que tiraram as cadeiras do
Mas esse ano tinha visitante. Cadeiras, porque a excelente Conmebol pede pra deixar as cadeiras.
Tudo lá. Competição internacional tem que ter all seated.
É tipo Conmebol e Champions League ali, UEFA, é parecido. Inglês, parecido.
É, mas é impressionante que o problema do São Paulo não tem uma cabeça nessa diretoria que tem um preparo psicológico para aguentar a pressão. Não tem ninguém que fala assim, olha, vamos vem cá, traz um papel aqui, vamos fazer uma lista de prioridades, vamos tentar sanar um problema de relacionamento que alguém possa ter eventualmente com o técnico ou entre si. Não tem ninguém. O que o Aidar mais faz é esse expediente antigo de político brasileiro, ficar colocando culpa em administração anterior.
E vende, entendeu? Como moderno, né?
Pois é, né? Não, porque agora nós temos governança. Ah, porque agora nós temos metas.
CEO.
Nossa, é toda uma...
CFO. São,
termos do mercado, mas que... Poxa, que governança é essa que não consegue criar uma gestão de crise, já que é para usar
o... Não, e um dos poucos, e uma das poucas cabeças pensantes que tinha dentro da gestão do futebol de São Paulo foi limada, que é o Gustavo Oliveira. E que tem feito uma falta grande, porque não, parece que perdeu-se o diálogo entre os jogadores e a diretoria. Ele é quem fazia essa ponte. Muitas vezes quem está fazendo isso agora é o Milton Cruz, que já não conta com simpatizantes dos dois lados. E também foi declarada uma crise entre os jogadores e o Aidar. Informações dos bastidores indicam que os jogadores não suportam o Aidar. Sim. E que cada vez que ele vai no CT, cria um mal-estar.
O que mais me incomodou nesse caso do Gustavo, nem assim, vai. O clube entendeu, por motivos internos deles, que o Gustavo tinha que sair. Ok. Vai ser um erro, um acerto, mas ok. Aí o cargo ficou vago. Era um cargo muito importante.
Aí veio quem?
Um dos cargos mais importantes, o cargo remunerado de gerente de jogador, acho que é o mais importante.
Provavelmente.
Tirando o técnico.
Sim.
Aí contratam o Quimelo. Isso foi o que mais me incomodou. Assim, Quimelo, o cargo, hein? Estar vago, você tem a opção de trazer alguém ainda melhor que o Gustavo, que ele fosse bom. Você traz alguém melhor ainda, você fala, pô, legal. Aí você traz o Quimelo, cara...
Mas é porque ele é amigo dos amigos também, né? Uma outra...
Então, mas ele é amigo dos amigos, mas não tá funcionando esse amigo do amigo também.
Mas é mais uma incoerência do Aidar, porque o Aidar fala que ele herdou um São Paulo endividado e cabide de emprego dos amigos do Juvenal, e tá transformando São Paulo justamente nisso.
Com essa dívida aumentou.
Será que o Aidar acha que a gente tá em 85 ainda?
Pô, que as informações não circulam?
É, será que ele acha isso?
Ele é um diretor da velha escola. O Juvenal até se modernizou um pouco, mas o Aidar continua pensando com a cabeça do Cartola dos anos 80.
Até com a declaração mesmo infeliz do jogador sem dentes, né? Parece que ele foi congelado na década de 80 e acordou agora com o mesmo pensamento, né? Poxa, é um absurdo. A impressão que dá é que o Aidar, ele usa o São Paulo como uma muleta pro ego dele, sabe? Olha, eu tenho um cargo aqui, meu pai já foi uma grande personalidade aqui, já participei da vida, né, da cartolagem do clube, então acaba sendo uma massagem no ego para ele se fazer valer de presidente do São Paulo, né? Quando na realidade é um cargo, nossa senhora, meu... Você
não tem palavra para você falar a importância desse cargo.
Você representa uma instituição do tamanho do São Paulo, você não tem... O mínimo preparo emocional para lidar com a situação atual do clube.
Você não está capacitado, você esqueceu de mandar um borderô para os caras e, sei lá, fez a dívida triplicar, quadriplicar, quem deu, sei lá, quanto que aumentou essa dívida, mas aumentou muito, porque você esqueceu de mandar um borderô, cara, por e-mail.
Isso existe.
Sem brincadeira, eu não consigo me conformar com um troço desse, cara. O clube está quebrado, está vendendo todo mundo, aparece aí com qualquer grana, leva. Aí você chega, não, eu esqueci. Perdemos o prazo aqui, acontece?
E parece que
a dívida foi pra tanto.
E parece que leiloaram parte da venda do Souza, né?
Bloquearam, né?
1,2
milhão. Ainda é o caso do Jorginho Paulista, é isso?
Sim, 2002.
Mas já bloquearam tudo por causa do Jorginho Paulista. Já bloquearam a receita de jogo, já bloquearam o Paulo Miranda.
O São Paulo chegou num ponto que a cada 5 minutos que você... A gente tá aqui fazendo programa. É que o Matias tá com o Twitter aberto. Vai acabar o programa, vai todo mundo pra casa. A gente vai chegar em casa, a gente vai abrir...
E vai ter uma novidade.
E vai ter uma novidade ruim. É impressionante, tá? Desde, sei lá, domingo.
Pô, parece... A fase institucional, definitivamente. Porque dentro de campo você pensa, tá em sétimo lugar, não é crise, não é nada. Mas a fase institucional...
Não, fora de campo tá muito pior. Mas uma semana que a gente é derrotado da maneira que foi.
Com as circunstâncias que tive.
Com as circunstâncias que foram. E ainda tem que enfrentar essa longa semana até o domingo, quando a gente tem uma pedreira também pelo campeonato.
Vai ter pedreira
brasileiro.
Domingo, vai ter pedreira quarta, e depois, 10 dias depois, vai ter pedreira de novo.
É a pior sequência. Vai ser uma sequência dificílima dentro do campeonato. Essa
depois Figueirense
agora.
E Florianópolis, que também não é nada fácil.
Pois é. O Aidar não está muito preocupado com a instituição São Paulo. A gente pode pegar como exemplo também o estado deplorável que está o marco da fundação do clube lá na Praça da Sé, né?
Foi depredado
hoje no Twitter.
Tempo, vandalismo? Tá, não, mas sofreu algum tipo de vandalismo?
Não, ele está depredado há muito tempo já. E descobriram isso recentemente, né? Um site que o Hugo até acho que colocou a foto.
Sim.
De São Paulo de, antiga,
arquitetura e urbanismo. Ou seja, o clube não estava inteirado da situação do seu Marco, né?
E isso, já, isso não é de hoje. Essa foto já circula há um bom tempo, mas não muda a situação.
Se você procurar, eu acho que hoje ele sofreu um ato de vandalismo.
Hoje é. Então é uma novidade, porque já faz tempo que tá abandonado.
Em todo momento, nós estamos bem.
O Diogo Salles aqui fala também: Aidar e Juvenal deram suas contribuições no passado, mas suas cabeças ficaram lá nos anos 80. Hoje não passam de coronéis vaidosos. Felipe de Queiroz: como conseguir um patrocínio com tanta falta de transparência? Ninguém sabe ao certo qual o tamanho da crise financeira do clube.
A gente discutiu isso aqui da outra vez, né? Que no máximo 90 dias, e a gente perguntou: que negociação é essa aqui? Não, no máximo 90 dias vai ter um patrocínio maior. Acho que já passou pelo menos 30 desses 90.
Não, já passou?
Não, desde que não, ele deu essa mais recente declaração.
Não, eu escuto isso na época do Super Bowl.
Ah, não, tudo
que
iam
viajar pra lá na fevereiro, mas
passou. Não, mas eu tô falando, da mais recente declaração, quando começaram a falar os 90 dias, deve ter passado mais uns 30. Não tem nada. Aí fala que, não, tá difícil. Palmeiras
tem
igual alguma coisa.
Eu acho que o Aidar tem boa intenção, certo? Ninguém vai lá pra ser queimado, pra se ferrar, pra ser xingado, nada disso. O cara vai lá com a intenção de fazer algo bom e ser marcado por algo bom, como ele foi da primeira passagem até. Mas tá se equivocando em umas coisas meio...
Mas ele é incompetente, é isso que você quer dizer?
Não, não sei. Isso eu não sei, porque eu não tô lá pra ver, mas...
Ele tá tem errando. Boas intenções. Ele tá errando... Falta competência.
De algum jeito tá
de
dando
errado.
De boa
intenção,
ele fez errado. Ou ele delegou errado ou fez errado.
De boa intenção, me bota lá de centroavante que eu não sou expulso do jogo.
Você não sabe, você nunca foi lá?
Não, mas pelo menos...
É o Dani Alves agora?
Mas eu tenho uma boa intenção. Eu tenho uma boa intenção.
Mas fases de transição de gestão de presidente ali leva um tempo, né? Talvez o...
Mas manteve todo mundo.
Pois é, mas a impressão que dá... Pelo menos ouvindo o Aidar falando é que ele tá fazendo uma limpa no São Paulo.
Reclamaram que o diretor financeiro maquiava o balanço. Ele foi promovido a vice-presidente financeiro. O Casares era ruim, virou um cargo maior. O outro era ruim, o outro...
Vai ver que eles tiveram aquelas bolinhas verdes lá da promoção, maioria... porque é moderno isso. Isso você tá sabendo.
A maioria ficou, né? Então não teve assim uma revolução de saiu todo mundo e agora vamos ver como é que toca isso aqui. Ficou, a maioria ficou, né?
Outros companheiros de bancada aqui se manifestando também nas redes sociais. O Aron Alcântara diz que o Aidar contratou Wesley, sem mais. Abraço diretamente Chapecó.
Hoje sempre fui contra ele.
Hoje ele não veio no programa porque ficou preso em Xanxerê.
Xanxerê.
Grande abraço pra Xanxerê, a cidade maravilhosa.
Cidade de Zimmermann.
Nem conheço, mas um abração para todos lá.
E o nosso Teixima, que estava preso no trabalho, disse que conseguiu pegar metade do VVT ao vivo na escuta.
Grande
Teixima. Um abraço para o Teixima que eu encontrei na esquina aqui, por coincidência, vindo para cá.
Olha o Teixima.
Grande Teixima.
Falar de números também, mas agora falar de números dentro de campo, circulou também aí pela rede Tricolor na internet. Os números do Luiz Fabiano e do Ganso, números, nesse caso, negativos, né?
O Vinícius fez, Vinícius?
Fez uma tabelinha.
Porque, né? Mostra que o número de cartões que o Ganso tomou são maiores do que as assistências dele.
Desde que chegou ao clube.
Desde que chegou em 2012. 32. E o Luiz Fabiano, que tinha como uma das metas superar o Chulapa, Serginho Chulapa... Na tabela de artilharia do clube, superou em expulsões. O que não é nada fácil, lembrando que o Serginho era pancada igual.
Era o máximo que ele vai conseguir superar o Serginho. Parabéns pra ele que conseguiu. Porque a única coisa que ele podia.
Porque imagina que o contrato não vai ser renovado e ele não vai fazer os...
Olha, não sei, viu?
Os pouco mais de 30 gols que o separam do
Depois
primeiro
do
lugar.
Depois do Washington em 2009, cara. Que o cara fez, eu odiava o Washington pelo que ele fez com a gente no Fluminense. Aí ele foi pro São Paulo e continuei odiando o Washington. O Washington
bateu um recorde naquele ano, o primeiro jogador em muitos anos a fazer mais de 30 gols no ano. Eu lembro que eu defendi a renovação dele.
Então, não, aí que tá, ele não ia renovar, já tava praticamente certo. Aí no último jogo do Campeonato Brasileiro, o São Paulo pega um rebaixado e melancólico esporte no Morumbi.
Ali já tinha renovado.
Não tinha, não sei
já
se
tinha.
Tinha. Sim. Tava com uma conversinha de que não ia renovar, já tava falando.
Ele fez dois gols com o Sport.
Ele fez três gols com o Sport, um de voleio.
Isso.
Aí o
e tinha feito com o Goiás também, né? Naquela derrota.
4x2, né?
4x2 ele abriu o marcador.
Foi. Aí o Morumbi, das 30 e poucas pessoas, fez um coro de renova. Aí em 2015 ele foi embora, tipo, com 3 meses.
2015?
Não, ele chegou.
2015, não, 2010.
Ele chegou a jogar Libertadores até o fim.
Jogou Libertadores, sim.
Então ele foi embora com 6 meses. Ele chegou e
2010,
foi embora logo depois.
Jogou.
Foi pro Fluminense, foi campeão brasileiro.
E perdeu um pênalti contra a gente.
Aliás, ó, números desse ano eu juntei aqui: Ganso mais Luiz Fabiano em 2015. 56 jogos, 8 gols, 7 assistências.
Que? Que sensacional.
Os dois juntos,
e, e é o nosso camisa 9 e o nosso camisa 10. Só lembrando.
Assim, que orgulho!
É, compara, você tem rápido aí os números do Michel Bastos, só para efeito de comparação, já que é um jogador são coadjuvante.
Consigo pegar...
Que o Michel, acho que são 8 gols e 9 assistências.
Michel confira mais pato vai ser emocionante, peraí.
Não, pega só o Michel.
Só o Michel.
Michel é 33, 8 gols e 8 assistências.
É 8-8.
O Pato é 35 jogos, 16 gols, 6 assistências.
O Pato tá bem, velho, na boa.
O Pato, os números são bons. O problema sempre com o Pato, pelo menos na minha visão, é a falta de entrega.
Sim.
E eu fico imaginando esses números se ele se entregasse jogo a jogo.
E ele tá eu acho que se tiver um time mais organizado, ajuda.
Foi o que eu falei no começo.
Como qualquer jogador.
Num time bom, ele é muito bom jogador. O problema é que ele tá sendo o cara do São Paulo. Bola pra ele que ele tem que decidir. Ele não vai ser esse cara, ele não tem qualidade pra botar a bola debaixo do braço, falar eu vou resolver pro time todo, e ele não tem personalidade pra ser esse cara. Aí não adianta, gente, a gente tá jogando bola na ilha
e
vambora.
E muita gente fala que o Pato, mas nos jogos grandes ele diminui, né? Eu fiz uma lista com um amigo dos jogos mais importantes do ano pro São Paulo esse ano. É, no Paulista quando é time de primeira divisão, todos é Libertadores, e quando é time grande do brasileiro. Daí o Pato jogou 16, fez 6 gols e 3 assistências. Como titular e como reserva, 2 jogos e 1 gol. Razoável. Suave pra bom. Você compara. Assim, o problema do Pato nem é ele tá jogando uma bola desgraçada, é a concorrência. Porque você compara ele, o 2015 dele com o Luiz Fabiano, é um chocolate.
Sim. Não tem concorrência, pra falar a verdade.
Você compara ele com o Centurion, nossa, é um chocolate maior ainda. Você compara com o Michel Basso, tá ali. O Kardec poderia ser útil, mas.
Os números do Kardec são bons até a contusão. Tudo bem que ele só jogou o Campeonato Paulista, jogou pouco da Paulista. Libertadores.
Na Libertadores ele não fez gol nesse.
É difícil se avaliar. Mas o Kardec, pô, eu sempre preferi o Kardec atualmente, nessa atual geração, digamos, no elenco todo, pra mim o meu
ainda preferido. Ainda que se possa justificar ou argumentar que o ano do Luiz Fabiano é atípico. Por uma questão de idade, de comportamento, temperamento, até o ano passado ele fazia mais gols do que esse ano, em média.
Em outubro eu fiz um texto falando que não dava mais pra renovar com o Luiz Fabiano por um motivo simples. Ele perdeu pro corpo dele. Ele já tava pesado, ele já tava lento, ele já tava desgastado.
Eu vou chegar lá, mas é que assim, esse ano dele é atípico, é abaixo dos outros. O Ganso não. O Ganso teve um segundo semestre do ano passado atípico, que jogou muito bem.
Sim.
O resto é isso aí.
É fraco.
Essa tocada. O problema do Luiz Fabiano.
Esse ano tá sendo mais fraco que o normal. Tá muito fraco.
O problema do Luiz Fabiano é que ele não conseguiu se adaptar à idade, como outros jogadores fazem. Vai ficando mais velho, ele não tem mais o arranque, mas ele vira um líder.
Melhor.
Ele tá começando a vir um líder positivo com a experiência, que não aconteceu. Vira um cara experiente dentro de campo de falar com a arbitragem positivamente, não aconteceu. E se posicionar, mano, fazer pivô, sei lá, enfim, arrumar o jogo
não,
dele, fazer gol.
Fazer gol decisivo
até
também.
Até como
não.
Um bom banco, ele isso não entraria pra ser decisivo.
Gol decisivo tem bastante.
Tem bastante.
Qual foi o jogador do São Paulo que mais fez gol em mata-mata na história?
Não, tudo bem, aí tem um monte de número desse.
Qual foi o jogador que mais fez gol em final ou semifinal?
Final?
Teve isso?
Final ou semifinal, ele é o segundo.
Mas e só final?
Só final não tem de cabeça. Mas provavelmente não.
Né? É.
Provavelmente.
Não. Na semifinal e final, Raí em segundo é ele.
Raí.
Não, mas eu digo nessa.
Raí que jogou alguma coisa.
Raí jogou uma bola.
Aliás, como eu tenho raiva. Desculpa então.
Imagina.
Como eu tenho raiva de quem fala assim, não, mas você tem que entender que o Ganso pode dar certo. Porque o Raí demorou 2-3 anos.
Não, é verdade.
Cara, como eu tenho.
Não.
A comparação é super plausível.
É. Não, mas eu concordo com o Vinícius, essa modificação que é natural do jogador mais velho, também não dá pra esperar do cara, porque até se ele, assim, olha, ele perdeu pro corpo, então vai se posicionar melhor, mas se for um bom banco já também não dá, porque ele não tem, ele não consegue ser decisivo.
Sim, até um exemplo disso que você está falando, o Washington que você acabou de falar. Quando ele era novo, ele corria muito mais e fazia gols. Quando ele ficou velho, ele ficou um centroavante cone.
O caneleiro, né?
Mas que metia a bola pra dentro, certo?
Caneleiro.
Bem
marca maior.
O problema é que quando não sobrava bola pra ele, era horroroso.
Tudo
ele
bem.
Era inútil.
Mas ele conseguia fazer gols de forma constante, regular. E
minimamente regular.
Se manter nos jogos e jogar bastante jogos. O Luiz Fabiano não conseguiu achar esse meio termo pra ele.
Ou seja, o Luiz Fabiano ficou atrás do Washington.
Os dois com 36 anos também, então, sim.
E a nossa amiga Carol Moreno aqui falou que lembra dessa história do Washington no Morumbi, mas ela se considera time coração valente.
Não,
já
o
Diogo já fala que foi contra o coração valente porque foi a permanência dele que impediu a volta do Danilo.
Não, não acho. Tem um senhor... que eu não, a gente, isso a gente falou um pouco dele.
O nome dele foi bastante citado. No
ele não quis a volta do Danilo por um motivo X. É. O Danilo estava velho.
A frase era: eu quero novas emoções.
Isso.
Eu não posso xingar porque na época eu concordei.
Tipo,
então...
Lugano agora.
É que teve o caso do Cicinho naquela temporada.
Eu não posso reclamar porque na época eu fui favorável.
É quase a mesma história do Lugano agora, né? Não volta porque ele tá velho, porque não sabe mais e blá blá blá.
E o Danilo, ao contrário do Sabiano, nunca foi uma unanimidade na torcida do São Paulo.
Não, nunca foi.
Ele era muito decisivo, ao contrário do Camisa 9, sim. Só que ele era constantemente criticado.
Preferia um Lenilson aí.
Tinha jogo que o Danilo mal tocava na bola, você já ouvia: é um morto muito louco, acorda Danilo. Eu prefiro o Danilo dormindo do que o Luiz Fabiano acordado.
Eu prefiro o Danilo dormindo do que o Luiz Fabiano e o Ganso acordado. Aliás, nunca vi o Ganso acordado, assim, poucas vezes, mas enfim.
Bueno, considerações finais, estamos chegando no, nos acréscimos aqui do VVT. É, jogo, parada, como a gente falou, difícil contra o Cruzeiro. Na sequência, né? A gente pega a dupla mineira domingo e quarta. O Gabriel estará nos representando lá em BH.
Eu não tenho os números aqui, mas nosso retrospecto contra o Cruzeiro em brasileiros é bem muito excelente.
Só que na atual circunstância.
Só que em mata-mata a gente perde 5-2.
Tudo bem, mas compo fechou do outro lado, eu tenho convicção que a vitória é virar.
Bom, queria só mandar um salve para todos aí, pedir para todos irem ao jogo domingo. Eu queria mandar um salve de última hora para minha amiga, a Lígia. Um abração, um beijão para ela e tamo junto, é nóis.
Ela estava comentando bastante aqui no Twitter também. Valeu aí pela audiência, viu, Lígia?
É nóis, Lígia, beijão. Grande,
Lígia. Gabriel?
Não tenho consideração final nenhuma, que não tem nada.
O final está próximo. Cururu?
Eu tô com o Gabriel, não vislumbro bons VVTs aí nos próximos meses, mas continuarei torcendo e sempre com a bênção do Mestre Tele, boa noite.
Ah, o VVT vai ser bom, o problema é o...
O VVT sempre é bom.
O conteúdo,
o
né?
O VVT, pra mim, ele é terapêutico.
Sempre é bom estar aqui, é uma maravilha.
O problema é o motivo da nossa discussão, isso entristece qualquer um que se importe minimamente com o clube.
Então vou reformular então a consideração final, espero que não seja tão amargo
assim,
como foi tá, vencer. Sendo, né?
Tá mais amargo do que mate. Vinícius?
Bom, boa noite a todos. Vamos lá. Espero uma vitória domingo e bom público. Não igual o último jogo, mas
uns 30 mil, né?
36 mil pessoas. Aí, vamos.
E eu mando um salve pro Célio Brunson, ouvindo lá direto de Brusque. Ele que passou o telefone do Aloysio, que ainda vamos entrar em contato para falar com o Chulapa.
Porra, aí sim.
É, grande personagem da nossa história.
O Aloysio jogou no Vou Jogar no Morumbi, ele tem vaga pra jogar no São Paulo hoje.
Facilmente.
No lugar de
e não quantos? É por mérito dele.
No lugar de quantos?
Todos.
Ah, então isso não foi um elogio ao Aloysio.
Não necessariamente.
E eu também registro aqui que faltam 4 jogos pro Tia Carita jogar Libertadores.
Vamos, Tchaca!
Hoje ganhou do All Boys e chegou às oitavas de final da Copa Argentina pela primeira vez. Pega o vencedor de Temperley ou Defensa e Justiça. Então, eu acho que o Tchaca atualmente tem mais chance de ir para Libertadores do que o São Paulo.
É, um tricolor vai estar na Libertadores ano que vem, né?
Vamos já cair da caralho.
Um tricolor, com certeza.
É. O Matias tá igual eu tô fazendo há muito tempo já com o Uruguai, né? Minha alegria futebolística tem sido o Uruguai desde 2010. Com uma breve alegria ali em 2012 com aquele título da Sul-Americana, mas de resto é Rogério, Ceni. E o Uruguai, não tá tendo
E o pior é que o Tchaka, se na Copa Argentina tá bem, no torneio da segunda divisão, não ganha há 15 jogos, está em último lugar.
Jesus,
não. Perdeu. Não, calma, tem que estar focando na Copa.
Né? O foco é a prioridade. Agora.
Reserva no argentino e chancelar na Copa Argentina.
E só antes de encerrar, Gão, ali já comemorou que você mandou um salve.
É nóis, sempre. Tá tamo certo. Juntão.
Beleza. Então até a próxima terça-feira. Vamos, São Paulo, carajo.